Vitor Simeão, bom dia.
Oi, Luciana, muito bom dia a você e bom dia ao ouvinte da CBN.
Ô, Vitor, agora há pouco a gente trouxe uma reportagem, né, uma reportagem que você fez aí, e falou sobre o número de empréstimos nas bibliotecas, de livros nas bibliotecas municipais, né? O número de empréstimos diminuiu, mas, segundo a Secretaria de Cultura, o número de leitores está aumentando, né? Agora, o que fazer para aumentar o número de empréstimos?
Pois é, o secretário de Cultura, Miguel Fernando, faz essa avaliação positiva no sentido de que o número de leitores tem aumentado na cidade, mas ele assume ou concorda com o fato de que tem havido uma queda. Obviamente, pelo cargo que ele ocupa, ele precisa fazer uma leitura positiva da situação e a justificativa dele é de que as pessoas têm acessado aos livros de forma digital. Então, PDF, domínio público, ou a pessoa compra para ler em algum leitor digital. Só que com isso, o acesso às bibliotecas públicas de Maringá tem diminuído, assim, brutalmente. 100 e poucos mil empréstimos em 2014 e 56 mil em 2018, né? E o que a gente pensa, e a gente gostaria de falar hoje, é sobre a importância da biblioteca para Maringá e o que fazer para aumentar isso daí, Luciana. E para começar, uma citação do Jorge Luiz Borges, que é um autor, foi um autor argentino considerado um dos grandes nomes aí. Diz ele, ou disse ele, né? Eu sempre imaginei que o paraíso seria uma espécie de biblioteca. Porque tem tudo lá, fala sobre tudo, né? E o que a gente pensa para tentar sugerir para o secretário Miguel ou para as pessoas que acompanham a coluna, que não tem ido à biblioteca, é o seguinte. A primeira coisa é repensar talvez o horário de funcionamento dela. Hoje as bibliotecas públicas de Maringá, as 6 funcionam em horário comercial, né? Das 8 às 5 da tarde, não param para o almoço. E aos fins de semana ou aos sábados até o meio-dia. Muita gente trabalha nesses dias e não consegue frequentar as bibliotecas, não tem um horário. Em algumas cidades do país, São Paulo talvez seja o principal exemplo disso, eu sei, São Paulo é uma capital, é um outro estado. A biblioteca teve um período que funcionou 24 horas, a biblioteca Mário de Andrade, que era maior, o Dória cortou isso daí em 2017, porque não vinha tendo público. Mas hoje ela funciona até as 8 horas da noite, dependendo do período, até as 9 horas da noite. A justificativa é a de que trabalhadores podem ir à biblioteca, podem passar por lá, já que saem às 6 horas da tarde. Esse é o momento que a pessoa pode ir até a biblioteca. Uma outra ideia é a mudança de local. Hoje a principal biblioteca de Maringá fica na Avenida Horácio Racanelo e ela não está nesse eixo central em que ela já esteve, né? Ela estava no antigo prédio do CAC, próximo à prefeitura, na 15 de novembro, que faz esse nosso eixo aqui, né? Getúlio, vai até o terminal, até o estádio e etc. E era um local muito movimentado. Eu me lembro que quando me mudei para Maringá, um dos primeiros locais que eu fui conhecer, assim, aleatoriamente, eu estava passando, eu via aquela biblioteca e aqueles livros e tinha um subsolo, coisa parecida.
Ah, eu adorava aquele subsolo.
É uma coisa gostosa, né?
Apesar de que era um dos problemas, né? Era um dos problemas do prédio, né?
Exatamente.
Filtração,
isso,
né?
Isso, era um prédio muito velho, mas agora o CAC tem feito a reforma. Aliás, a secretaria tem feito a reforma ali para o CAC. E talvez repensar o local pelo seguinte, alguém que sai da prefeitura, um servidor mesmo da prefeitura que não tem o hábito de ler, passando pela biblioteca, vendo um cartaz, alguma coisa que chame a atenção, ele pode parar por ali, sem contar que tem um instituto de educação, né, com a escola e alguns colégios ali na região. Essa também é uma outra ideia. Tem um site acessível também, hoje a Biblioteca de Maringá, a rede, não tem um site acessível, tá fora do ar até, eles tinham um sistema que era bem ruim, assim, tem... Era um sistema ruim, não era fácil utilizar por mobile, também era horrível. Então é o tipo de coisa, eu dei uma pesquisada em algumas bibliotecas do Brasil, e São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, essas grandes cidades são capitais, eu sei, as proporções são diferentes. As bibliotecas públicas têm sites acessíveis, então tem notícias relacionadas a empréstimos, a livros e tal. A Biblioteca Pública do Paraná é um outro exemplo, é um case de sucesso, né? Pelo seguinte... Ela criou um prêmio de literatura, chama-se Prêmio Paraná de Literatura. É um prêmio, na verdade, que o governo do estado dá, mas quem coordena é o pessoal da biblioteca ali, o Rogério Pereira. E com isso, todo mundo que vai falar sobre Curitiba, Paraná, o movimento literário, fala, pô, mas tem a biblioteca pública. Além disso, a Biblioteca Pública do Paraná edita um jornal chamado Cândido, edita uma revista cultural chamada Helena. Mas aí tem a verba do estado, tem uma equipe que pode trabalhar para isso daí. O que daria para se pensar para Maringá é criar uma equipe para desenvolver algum tipo de ação ou produção própria da biblioteca. E você tem as redes sociais para divulgar isso daí, tem a própria imprensa, que dependendo do assunto, cobre. Então também é uma outra sugestão. Além de realização de eventos, né, Luciana? Não só o clube de leitura, como tem lá os sábados de manhã, mas talvez lançamento de livros, bate-papos. Hoje é muito comum a Livraria Curitiba ser esse ponto de encontro. O Sesc, durante muito tempo, era esse ponto de lançamento. A UEM também é. A biblioteca pública, imaginando numa região central, poderia ser esse ponto de encontro dos literatos, de quem quer lançar livro e tal. Curitiba faz isso, mais uma vez, ó, Curitiba como exemplo. São Paulo faz isso daí também. E também propor outras ações, não só relativas à literatura do livro físico, mas a exibição de filmes ou debates com filmes baseados em obras literárias, ou concursos de poesia, ou coisa simples, em que as pessoas, para que possam participar, elas devem se cadastrar na biblioteca e pegar o número X de livros. É uma forma de você amarrar, aumentar o número e criar o hábito na pessoa de frequentar a biblioteca.
Mas tem o concurso de melhor leitor, não tem?
Tem, mas me parece que, bom, as pessoas têm que ter a inscrição lá, ou quem participa.
Quantos livros?
Mas parece que, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu vi, o que eu levantei, há alguns anos são as mesmas pessoas que sempre participam, ou são pessoas do mesmo grupo ali e tal. Então precisaria expandir, mas essa é uma boa iniciativa. E olha, eu não sabia, a biblioteca de Maringá tem jogos de xadrez. E então, eu não sabia, eu fui lá e perguntei, mas pô, não sei o que, tem xadrez. Então se você chegar lá e falar, quero jogar xadrez, eles vão te dar...
Porque tem que ficar quietinho pra jogar xadrez,
né? Silêncio e tal. Então, daria pra fazer alguma coisa pensando nas pessoas mais velhas, pra que elas frequentem a biblioteca, e, em vez de jogar xadrez na praça do nosso lado aqui, a Napoleão, poderia ir até a biblioteca. A gente tem que defender as bibliotecas públicas por conta disso, pelo que elas oferecem, e em Maringá são 140 mil livros no acervo. Então, são dicas, são sugestões, e por fim, falar para o ouvinte da CBN que não tem o cadastro em biblioteca pública, que faça isso, pegue seu livro, tem edições raras, livros caros que às vezes você vai comprar, a biblioteca tem e te empresta, e você consegue renovar várias e várias e várias vezes. Então ficam essas sugestões de melhorias, e quem sabe aí 2019 não traga boas notícias ou boas mudanças para as bibliotecas aqui de Maringá, Luciana.
Obrigada, Vitor. Agora 10h59.